Programa Ponto de Vista.
Então, vamos falar aqui um pouquinho com os nossos convidados. Se der tempo ainda, a gente fala com o Padre Alexandre. Padre Alexandre, se você estiver com seu celular, pelo amor de Deus, liga o celular. Nós estamos atrás de você e a Massinha também, né? Liga o celular que a gente quer falar com vocês. E falando sobre os preparativos agora para a saída. Fabiane, o que é que vocês estão fazendo? Já arrumou a mala? Comprou a mala, pelo menos, já?
Padre, já comprei. Nós não vamos
levar malas. E eu tinha me esquecido do colchão. Como era que eu ia, hein?
Oh, meu Deus. Nós vamos levar mochila. Nós vamos mochila? De mochilão. Aham. Porque é uma viagem mochileiros. Diz que a gente vai fazer. Não sei como é que eu vou fazer pra colocar tudo as coisas dentro dessa mochila. Meu Deus do céu. E mais ainda esse saco de dormir.
Pois é.
Então, nós vamos sair no dia 11, na próxima segunda-feira. E aí temos só essa semana pra nos organizar. Mais algumas coisas. Amanhã nós temos um...
Já compraram os euros para comer, beber?
Já compramos euros, padre.
Ah, é?
Estamos aí na luta. Mas compramos os euros.
Agora que o euro está baixando, a gente vai comprar quando dava. Cê foi vê, comprar quando
estava
caro.
O dólar caiu, compramos as passagens, o dólar estava lá em cima.
Pois é.
Mas é, tá certo, providência, né? Uh-huh. Tudo vai se realizando.
Sim, e aí, e como é que vocês vão fazer? Vão sair dia 11, sai daqui, vão para São Paulo?
Isso, a gente sai daqui... A gente vai para São Paulo, a gente pega o
voo... Lá vocês se juntam com outro grupo?
Não.
Não?
Não. A gente vai sair de São Paulo, vamos até Bolonha. Chegamos no dia 13 em Bolonha.
Isso.
Uh-huh.
E aí começamos a nossa peregrinação.
A mochilarada.
É isso mesmo.
Uh-huh. Chegando até na Cracóvia, tudo de trem, padre.
Tudo de trem. Nós vamos também de Roma até Cracóvia de ônibus, 1.600 quilômetros. Vou quase que vou para Bahia, daqui para Bahia. E eu achei que nunca mais ia andar tanto de ônibus na minha vida. Né? É.
Ô, padre, bom, eu
quem
queria...
andou de jegue muito tempo, não tem problema.
Queria fazer um pedido aqui. Nossa, sim, amiga Fabiana, ela toca pandeiro, padre. E a gente...
Vou levar
a gente precisa de um pandeiro, padre. Então, quem tem um pandeiro, ou quem tem mais de um, pode mais um também. A gente... Somos em sete, né?
Uhum.
Então, a gente precisa de pandeiro para dar uma animada lá também, né, padre? Porque... Característico também de jornada mundial, para quem já foi, tem muita animação, principalmente depois da vigília. Ninguém dorme.
Exato.
Depois da
só
vigília.
Só eu que durmo. Porque eu toda vez depois da vigília, mas eu durmo com uma beleza.
Eles ficam tirando sarro de mim, porque eu falei, gente, nós temos que levar o violão, o pandeiro, para ficar onde a gente for passando, ficar cantando, tocando. Isso. O Gabriel falou, mas você sabe tocar pandeiro por acaso? Pra tá falando isso aí que tem que levar o. Eu falei, não sei, mas ué, vai, a gente vai tocando.
Vai que encontra alguém do lado que sabe, né?
Então, quem tiver um pandeiro aí em casa e emprestar, ou comprar pra gente dar de presente, a gente fica muito feliz também.
E o pessoal de Maracaju, como é que está se organizando? O pessoal de Maracaju vem hoje pra envio?
Vem.
Vem? Hoje. Uhum. Ah, que beleza. Uhum. E como é que vocês estão se organizando lá?
Ah, a gente tá na expectativa, né? Todo mundo ansioso pra viagem, contando os dias pra ir.
Tá certo. Aqui um abraço para a Daiane, que está na escuta, de Fátima do Sul, né? E mandou aqui pelo WhatsApp da Fabiane. Um abraço para você, Daiane. Obrigado pela audiência. E você, Elon, como é que está? Na sua casa vai só você?
Vai só na minha casa. Por enquanto, preparação aí, situação na ansiedade mesmo, né, padre? Porque temos 18 dias ainda até embarcarmos para rumo a Cracóvia, né? Mas a ansiedade já conta bastante, já, né?
Já arrumou a mala?
Não, ainda não, né? Como o Leonardo disse antes.
O Leonardo disse arrumar a mala, fica sem roupa.
Fica sem roupa para usar.
Arruma a mala, a gente arruma no dia da viagem.
Ah, é certo. E hoje, sobre a missa de hoje, né? O que é que vocês... Porque tem a presença do bispo, né? A gente sabe que o bispo é o apóstolo que está na cidade, que nos envia, né? E inclusive, quando eu fui falar com o bispo, porque agora eu estou sozinho na catedral, já estava tudo certo para ele, que eu tinha um vigário, né? Aí, depois que fiquei sem vigário, eu fui falar com ele. Ele disse, olha, acho que eu vou desistir, porque agora que estou sozinho, ele disse, não, desista não. Vá, que é importante, né? Então, o bispo também que sente essa necessidade, sente que é importante esse momento. Como é que vocês hoje estão se preparando para a missa de hoje? é mais uma coisa assim que vai passar? Ou...
Ah, eu acho assim que a missa hoje é um ato muito importante, né? Que quem acompanha o Facebook da Jornada Mundial da Juventude vê que todas as outras dioceses, o bispo tem enviado todos os jovens que vão para a jornada, né? Eu acho que é um ato muito importante, né? Que, é como eu já tinha falado anteriormente, né? A jornada começa sempre antes de tá indo, né? Então, o fato do bispo tá apoiando a gente, tá enviando a gente, então a gente se sente abençoado por tá indo na jornada e tudo mais. Então, eu acho um ato muito legal a gente tá indo nessa missa, mostrando também para nossa cidade quem são os jovens que vai representar a nossa cidade lá na Cracóvia, que é muito legal também, quem puder ir na missa também, 7 horas...
Certo. Caroline, para os jovens que vão ficar, né? Qual a mensagem que você deixa? Porque às vezes alguém pode pensar assim que a jornada é só para quem vai, né? Mas a gente sabe que os frutos de uma jornada se estendem para além de quem participa fisicamente, porque também aqueles que participam acompanhando, né, e tudo mais.
Eu vejo assim que como já foi falado aqui várias vezes, a jornada ela começa muito antes da viagem, nesse processo de desapego, de trabalho, e muitas pessoas são envolvidas, né? A comunidade é envolvida, a família é envolvida, então acho que todo mundo acaba, de certa forma, participando da jornada. Nem todos os jovens que querem ir conseguem, né? Então, assim, para essas pessoas que não vão estar presentes lá, eu acho que tem que ficar aquele espírito, né, de oração, de participação, e se sentirem representados, né? Eu vejo, assim, que a importância também da missa de hoje é justamente isso, né, que o Leonardo comentou, da comunidade ver quem são essas pessoas. Porque a partir do momento que eu me coloco à disposição de ir, e para eu conseguir ir, muitas pessoas trabalharam por isso, eu tenho uma responsabilidade, né, para com essa comunidade, de representar essa comunidade, não só os jovens, mas todos aqueles que participaram desse processo para arrecadar o dinheiro, para a gente poder estar indo, e também com oração, né, levar essas pessoas comigo, de certa forma, trazer de lá uma palavra, né, de esperança, de motivação, e ajudar essas pessoas a construir talvez um projeto, né, para poder ir, quem sabe, para a próxima jornada. Mas eu acho que a principal coisa é nós podermos, assim, de certa forma, representar a juventude, né, lá na jornada, de alguma forma.
Eu estou tentando falar com a Marcinha, que ela está aqui, ela está meio rouca, né, mas eu... Marcinha, se você estiver me escutando aí, vai passando aqui no meu WhatsApp, né? As informações de quantos irão no seu grupo. E lembrando que hoje à noite nós temos a missa lá na catedral. Gostaríamos que você, se pudesse, enviar o seu povo também para participar conosco. Tá bom? Ela disse que está ruim aqui com a voz meia rouca. Mas vamos tentar falar com ela para nos dar as informações também. Muito bem. Fabiane, deixa aí uma mensagem para o nosso povo que vai rezar daqui, né? Que tipo de oração você quer para o pessoal? Para não ter frio, para não ter calor, né? É para descobrir a vocação? Que tipo de oração você vai pedir para o povo?
Na verdade, eu quero agradecer, né? Agradecer a toda minha paróquia, Sagrado Coração de Jesus, que vem nos ajudando desde quando começamos aí esse itinerário de preparação para a jornada. Nos apoiaram, nos ajudam. Quando a gente faz todas essas promoções, eles é quem estão conosco, nos ajudando. Então fica mais o meu agradecimento mesmo. E claro, que peço que vocês rezem por nós, pelo nosso grupo, para que a gente tenha uma boa peregrinação aí, uma boa estadia lá pela Europa, que a gente consiga encontrar o Papa, que a gente consiga realmente viver esse espírito, né? Viver esse espírito fraterno e, na verdade, assim, conseguir absorver tudo isso que a jornada nos traz, né? Que é essa cultura do amor, essa cultura da preocupação de um com o outro. Eu fiquei muito encantada quando a jornada foi na Polônia, principalmente por conta da situação de Auschwitz, né? Tudo que aconteceu na Polônia um tempo atrás, com a história toda mundial que envolve aquilo lá. Muitas histórias de santos, eu fui ler, conhecer um pouco, conhecer a história de Santa Teresa Benedita da Cruz, que a Edith Stein, fantástica, fantástica, que mulher, filósofa judia, se converteu ao catolicismo.
Se tornou ateia, né? Depois se converteu ao catolicismo.
Exatamente. Então, assim, são exemplos. Morreu em Auschwitz, né? No lugar de uma criança. Enfim, São Maximiliano Kolbe, que também morreu do campo de concentração. Então, é a cultura do amor. São pessoas, assim, exemplos de que o amor vale a pena, de que dá certo. Eles passaram por tudo isso e hoje são fontes de inspiração para a gente. Então fica o meu agradecimento, na verdade, mais do que até qualquer pedido.
Muito bem, e os demais? Vamos ver aqui, vamos passando quem não falou ainda, deixando a mensagem. Ah, antes disso aqui, o Baltazar Pereira, lá de, da diocese de Itapeva. Diz que lá vai um grupo, eles estão rezando lá pelo grupo de lá, mas também está rezando pelo grupo daqui. Né? Tá escutando lá em Itapeva, acho que Itapeva é São Paulo, não é isso? Itapeva, São Paulo. E então manda um abraço também aqui para o nosso pessoal. A Ana Cristina Turella, lá da minha equipe Nossa Senhora dos Anjos, paroquiana lá do Padre Alexandre, também está na escuta, um abraço. Sua mãe, quem é sua mãe e seu pai, Fabiano? Vamos lá. Lucília e o Diácono Cícero. A Gília também, a mãe do Eloquista, a Ângela, a mãe do Leonardo, pronto. Enedina, pronto, apareceu um monte de gente agora. Então, ok. Os pais da Lívia estão aqui no estúdio também, estão mandando abraço. Elon, vamos, deixa aí uma mensagem para o povo.
Como já foi falado, né, pedir orações para o povo e também, né, que se essas orações forem feitas, agradecer, né, e torcer também para que o avião não caia, né.
Pelo amor de Deus, seria o fim da picada, hein?
É sacanagem.
Vamos ficar tudo famoso.
Brincadeira da parte. Mas é agradecer também primeiramente a Deus, né? Porque é uma oportunidade, tá indo, né? Oportunidade única tendo nessa jornada, porque se não fosse ele, se não fosse com a vontade dele, com a graça dele, né? Nada disso estaria acontecendo na minha vida.
Muito bem, a Massinha está aqui, ela está rouca, como eu disse, com febre, mas ela está mandando aqui algumas informações. Então, a peregrinação dela vai para a França, depois faz um percurso, né, e vai, até a irmã Kelly falou um pouquinho, mas são 16 pessoas, né, sendo pessoas de Dourados, pessoas de Campo Grande, algumas do Paraguai e algumas de Naviraí. E eu estou falando para ela que se ela puder pedir os que são de Dourados para participar hoje. Então, o dela é França, Alemanha, República Tcheca, Polônia e o retorno pela Áustria. Muito bem, então já está aqui o grupo da Massinha inserido no nosso grupo e depois o grupo também é de Rio Brilhante, que eu ainda vou tentar falar com o Frei hoje, ver se ele não quer trazer o pessoal para participar hoje também do nosso envio aqui com o nosso bispo. É um pouquinho mais longe, mas vamos tentar. Muito bem, nós estamos próximo do final do nosso programa, mas também queremos ainda pedir às pessoas que nos acompanham aqui pela nossa Rádio Coração que aproveitem para rezar pelos nossos jovens, ainda também se encontrar algum pedal, não é isso? Não, pedágio, né? Se encontrar algum pedágio por aí, por favor, ajude, porque esses coitados precisam comer, né, e beber, né, beber água pelo menos, né? beber água de obediência, né? Que é muito boa. E de fato não estamos fazendo turismo, né? Estamos fazendo uma peregrinação que quem lembra no Rio de Janeiro lembra do noticiário, e uma das notícias que me impressionou muito no jornal da Globo News foi quando a Leilani Sagenberg, alguma coisa assim, que é uma apresentadora famosa lá, ela logo depois da jornada ela fez um comentário que me impressionou. Ela disse assim: olha, a jornada terminou ontem, no domingo. O Rio de Janeiro amanheceu hoje limpo. Não tivemos uma agressão, não tivemos um problema de violência. E ela disse: se fosse no Réveillon, eu pensei até que ela ia perder o emprego dela, né? Porque dizer uma coisa dessa na Globo, né? Se fosse no Réveillon, certamente a situação seria diferente. Nós íamos encontrar garrafas, lixo por todos os lugares. Mas, impressionantemente, em um grupo de quase 3 milhões de pessoas, o que a gente viu no pós foi exatamente uma cidade organizada, e o que a gente viu durante foi uma paz e uma tranquilidade. Então, a jornada da juventude, elas proporcionam exatamente isso. Fazer com que essas pessoas que estão acostumadas com coisas ruins, com coisas negativas, vejam coisas positivas. E aquele comentário, 3 anos atrás, me chamou a atenção e eu nunca mais esqueci disso aqui. Então, quando você ajuda um jovem, quando você reza por um jovem que vai na Jornada Mundial da Juventude, seja ela onde for, né? Nesse caso, nesse ano, vai ser na Polônia, a gente está realmente contribuindo para formar cidadãos, para formar bons cristãos, para formar pessoas que depois vão contribuir com a nossa sociedade. Esse é o nosso intuito de participarmos desses momentos, né? Eu já não sou tão jovem, mas vou acompanhando os jovens. Eles vão me dar trabalho esse ano, porque todo mundo vai querer se confessar e só tem eu no grupo dos 70. Ô, Jesus!
Se prepare no avião.
Ô, Jesus! Pois é.
E... Tomara que não tenha nenhuma turbulência no avião, que aí todo mundo vai querer confessar, né?
Não, mas eu já estou acostumado. Para quem faz esse percurso de São Paulo para Campo Grande, filha, já tá acostumado, né? Já estou acostumado. Então a gente quer se despedir deixando exatamente essa mensagem, né, de paz, de alegria e também de pedido de oração para que tudo transcorra de acordo com a vontade de Deus. E que a gente, nesse encontro com outros jovens e no encontro também com o Papa, que vai como um peregrino, ele não vai ali como alguém que é grande, mas como um peregrino, ele sempre faz questão de lembrar isso, né? Todos os papas fizeram questão de lembrar isso. Como peregrinos que vão ao encontro também de Cristo, porque todos nós vamos fazer isso, nós queremos então voltar depois da nossa jornada com o coração cheio, para contribuir nas nossas comunidades com o processo de evangelização. Então, obrigado, Gabriel, obrigado aqui a nossa Caroline, obrigado também ao Leonardo, a Lívia, o Elon e também a nossa Fabiane. Um abraço. Elon. Né? Elon é a nossa revista, né? Elon, obrigado aqui ao pessoal da sonoplastia, da produção, e sábado que vem, se Deus nos permitir, a gente retorna.
Quando erramos, Ele é por nós. Mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Sem seu perdão, quando eu caí, quem poderá me levantar?
Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar?
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
De Cristo nos resgatou,
Ele ressuscitou.
Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Misericórdia.
alcançarão.